As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Tudo aponta para que seja reaberto um sentido de trânsito na rua Torres Pinheiro em Tomar, já a partir de segunda-feira. A informação foi confirmada à ERT, junto de fonte oficial da autarquia na Bantina, sendo que este cenário só irá concretizar-se caso não haja nenhuma derrapagem nestas próximas horas. Está em causa o sentido sul-norte da Avenida Dom Nuno Alves Pereira para a rotunda Alves Redol. Recorde-se que esta reabertura já estava prevista para 23 de outubro, mas alguns atrasos no decurso da empreitada fizeram com que tal situação não pudesse concretizar-se. Importa acrescentar que essa reabertura será feita mesmo com o piso em terra batida, uma vez que a colocação de alcatrão só avança quando for possível intervir em toda a via. Esta requalificação está entregue à empresa Carlos Gil, da Lousã, num investimento a rondar os 490 mil euros, sendo que o prazo definido para o seu final aponta para janeiro de 2022.
Rádio F, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu em reunião do Executivo Municipal que as associações do Conselho de Tomar, que pretendem regularizar as situações ilegais que se verificam ao nível das suas sedes, o poderão e deverão fazer logo que o novo PDM for publicado em Diário da República. O autarca, que reconhece que há dezenas de associações nessa situação, deixou claro que o município pode acompanhar os processos, mas não se pode substituir às associações na elaboração técnica dos mesmos.
A generalidade das associações estará em condições de poder iniciar já, algumas até já o fizeram, já têm processos iniciados, mas, portanto, processos conducentes à sua legalização. Naturalmente que nós não só daremos todo o apoio como habitual, mas neste particular e eventualmente até com alguma medida que também venha a ser equacionada durante o próximo ano civil, porque de facto estamos a falar de muitas associações. Todos sabemos que a grande maioria não tem as suas sedes legais, nomeadamente a generalidade das associações culturais e recreativas no espaço rural do nosso concelho. Portanto, carece da resolução dessa situação e, portanto, até por todas as responsabilidades legais que, desde logo, os seus dirigentes estão obrigados, e temos casos nacionais recentes onde essa situação, infelizmente, se verificou. Portanto, de facto, deixo também precisamente publicamente o repto para que, como já temos vindo a fazer, mas que aquelas que não tenham ainda iniciado esse processo o iniciem, porque efetivamente são, desde logo, em primeiro lugar, os dirigentes a quem isso mais interessa. Portanto, nós cá estaremos para ajudar no possível, sendo certo que, obviamente, ao nível técnico, não podemos fazer os processos pelas, e digo isto porque já uma ou outra associação nos solicitou isso, na verdade isso seria impraticável, desde logo porque, mais uma vez refiro, são largas dezenas de associações, portanto não podemos fazer os projetos, nem é isso que é suposto os serviços municipais fazerem. Agora podemos realmente acompanhar ao longo de todo o processo para que os técnicos que as associações escolham, portanto, façam o caminho já o mais curto possível e pragmático possível para que esses processos sejam conduzidos a bom porto o mais possível durante o ano que vem, portanto, pelo menos não passe durante muito do ano civil que vem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A informação foi avançada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, por ocasião da reunião do Executivo Municipal, que ocorreu nesta última segunda-feira. O próximo espaço do cidadão a ser implementado no Conselho de Nabantino será na freguesia de Madalena e Beselga, precisamente a que tem o território mais extenso, sendo que a autarca confirmou que o município já está a trabalhar nesse sentido com a junta de freguesia. Recordo-se que a criação de espaços do cidadão depende da Agência para a Modernização Administrativa. Nesta altura, Tomar tem espaços do cidadão na Aceceira, Paialvo, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Os espaços do cidadão permitem o acesso a inúmeros serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar regressou no último fim de semana ao pior número de infecções diárias Covid-19 desde há 6 meses, indicador que se explica essencialmente com o contexto escolar. Refira-se que, nesta altura, o território nabantino tem 74 contágios em curso e 211 pessoas em isolamento profilático, numa incidência cumulativa de 230,5 casos por 100 mil habitantes, o que se traduz num risco elevado de propagação. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, em declarações à ERTS, assegurou que não há surtos em curso e apontou como causa base desinfecções em meio escolar.
Continuamos com uma especial incidência para o contexto escolar. Casos de doença e casos de positivos em jovens não vacinados, portanto jovens até aos 12 anos, que depois, e apesar das pessoas estarem vacinadas, os seus conviventes, os seus coabitantes, apesar de estarem vacinados, alguns acabam por ficar também doentes, porque também temos que reconhecer e temos que saber e avaliar que não será fácil, não é todo possível pôr uma criança de 2, 3 ou 4 anos em isolamento e não ter alguém que tome conta dela e que se aproxime dela. E, portanto, muitas das vezes o agregado familiar acaba por ficar também todo positivo. Portanto, o nosso contexto em termos de conselho de Tomar é efetivamente a população escolar. Não temos qualquer surto em estruturas de idosos, e eu realço isso e incentivo todas essas estruturas a manterem os seus planos de contingência, a manterem os cuidados que têm tido. Estamos já a vacinar, a fazer a terceira dose de vacina nesses locais e, portanto, maior segurança vamos tendo. Não temos qualquer surto nessas estruturas, como disse, não temos qualquer surto em empresas com muitos ou com poucos trabalhadores, é sobretudo as escolas que nos estão a dar os nossos números.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Começa no próximo dia 22 de novembro o processo de administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e doses de reforço da vacina contra a Covid-19 aos bombeiros que desempenham uma função essencial do Estado devido à dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam. Com início nesta fase do processo da co-administração das duas vacinas aos bombeiros, reconhece-se assim o papel que estes têm desempenhado no combate à pandemia Covid-19. Ao nível de cada corpo de bombeiros, a seleção e ordem de vacinação é da responsabilidade do respectivo comandante, tendo por referência os critérios operacionais definidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O planeamento deste processo de vacinação, que deverá abranger cerca de 28 mil bombeiros a nível nacional, foi elaborado entre o Ministério da Administração Interna, a Task Force para a elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada do Bloco de Esquerda, eleita pelo Círculo Eleitoral de Santarém, Fabiola Cardoso, diz que o Governo tem gerido o encerramento da central do Pego sem preocupações sociais, desprotegendo os trabalhadores. A parlamentar relembra que o Bloco acompanha o assunto desde 2019 e sempre exigiu soluções que compatibilizem a necessária descarbonização da produção energética com a proteção dos interesses da região e dos trabalhadores. A deputada bloquista mostrou solidária com os 150 trabalhadores que se veem ameaçados pelo desemprego causado pelo encerramento da central, afirmando que qualquer solução de futuro para a central do Pego deve ser pensada em termos de sustentabilidade ambiental, social e económica, e acrescentando que, para proteger os trabalhadores, mais uma vez se prova a necessidade de reverter as leis de trabalho impostas por Passos Coelho e mantidas agora pelo Partido Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começaram nesta terça-feira, nas instalações do Antigo Colégio Nunóvares, as aulas da Universidade Sénior de Tomar. O ano letivo arranca com um conjunto de condicionantes por força da pandemia, o que levou a que, este ano, o número de alunos seja inferior ao registado em anos anteriores. Verifica-se também um número mais reduzido de inscritos por disciplina, que não vai além da média dos 30 alunos. A professora e coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Maria do Rosário Sousa, em declarações prestadas à ERTS, reconhece que a Covid está muito presente no receio dos alunos e das suas famílias, facto que afetou as matrículas.
As pessoas ainda têm um certo receio de se juntar, não é? Os outros ainda têm. Há pessoas com um certo receio e que a própria família ainda os condiciona. Portanto, a entrada não os deixa matricular com medo, não é, de apanhar. Estamos numa idade muito vulnerável, e evidentemente que admito perfeitamente que haja pessoas com mais limitações do que outras, pessoas que tenham doenças ao nível respiratório, ao nível pulmonar, etc., que tenham mais receio de outros órgãos, não é? Ciência já de outros órgãos, que tenham um certo receio em se matricular. Também não poderíamos, penso que, aceitar o número que tínhamos, 300 e, à roda de 350. Portanto, penso que nem aguentaria, portanto, a estrutura tantos alunos este ano. Cada professor, mediante a sala de aula onde vai lecionar, escolheu o limite de alunos minimamente suportável. Dado não podermos ter nas aulas mais do que os lugares legais, tivemos que fazer uma certa limitação de entradas em cada disciplina. Portanto, de entradas, querem número que os alunos possam escolher, querem número de alunos por disciplina, por hora, na sala de aula. Temos um máximo, cada aluno poder se inscrever num máximo de 6 disciplinas. Porque há alunos que chegam ali, como pagam tanto, por escolher 6 como 20, o que é que acontece? Põem a cruz, depois não aparecem, depois tiram lugar a outros. E por outro lado, nós tínhamos mesmo que limitar as entradas, não bem as entradas, mas o número de alunos por disciplina. Anda uma média por disciplina de 30 alunos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, na Casa dos Cubos, vai receber nos dias 20 e 27 de novembro a Semana da Fotografia de Tomar. A edição deste ano conta com um conjunto eclético de atividades em torno das questões contemporâneas da fotografia, desde temáticas introdutórias à fotografia analógica e digital, destinadas ao público em geral, até atividades de domínio mais específico da fotografia, como a ligação entre história, da arte e fotografia, a descrição de coleções de câmaras fotográficas ou a organização e comunicação de um portfólio fotográfico. A formação teórico-prática será assegurada por António Ventura, Hélio Roldão, Joaquim Henriques, José Oliveira e Susana Paiva. No dia 20 de novembro, pelas 17 horas, é inaugurada na Casa dos Cubos, em Tomar, a exposição Génesis Revisitado, em colaboração com o Festival de Fotografia Encontros da Imagem, onde serão apresentados trabalhos fotográficos de 3 autores presentes na edição deste ano: Elisa Martinova, Benjamin Rasmussen e Vincent Becken, este último com trabalhos de um profundo envolvimento com uma comunidade piscatória de espinho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A autarquia de Vila de Rei voltou a ser distinguida pelo 13º ano consecutivo como município mais familiarmente responsável, sendo apenas uma das 6 autarquias a nível nacional que recebem esta distinção desde a sua primeira edição. A distinção é atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis e, em 2021, distinguiu 84 municípios que desenvolveram eficazes políticas de apoio e ajuda às famílias mais numerosas. Vila de Rei foi um dos municípios pioneiros em muitas medidas de apoio social às famílias e manteve estas políticas como prioritárias ao longo do tempo, com destaque, por exemplo, para medidas como os apoios à fixação da população, nascimento, casamento, união de facto, fixação, fertilização in vitro e aquisição de produtos de puericultura. Também cartões etários com desconto em diversos serviços, lotes, apartamentos e arrendamentos a custos controlados. Igualmente, creche e jardim de infância gratuitos, incluindo refeições, e manuais escolares e cadernos de atividades gratuitos para todos os alunos dos estabelecimentos de ensino, entre outras medidas apoiadas pela autarquia de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se no sábado, 27 de novembro, em Tomar, na sede da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, o Jantar da Gratidão, organizado pela Associação Solo Adventures. Esta é uma iniciativa solidária que vai contar com a presença de vários convidados, num momento que se pretende de partilha. Com início marcado para as 19h30, o Jantar da Gratidão conta com a presença de Joana Feliciano, fundadora da Associação Solo Adventures, e de João Vital, presidente da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina e ex-mordomo da Festa dos Tabuleiros, que será um dos oradores convidados da iniciativa. Joana Feliciano, que preside a Associação Solo Adventures, antecipou para a Hertz esta ação e o objetivo solidário da mesma.
O jantar da gratidão que nós promovemos anualmente e que vamos agora retomar finalmente com o desconfinamento é um jantar mais do que de gratidão para darmos graças àquilo que temos, refletirmos sobre a vida, os anos que passam, os desafios que enfrentamos todos individualmente e como coletivo, como sociedade, mas também é um jantar solidário. Este jantar reverte parte dos donativos, o valor é 15 euros de inscrição, a maior parte é para o pagamento do próprio evento, do jantar, e um pequeno valor reverte, sim, para criarmos uma bolsa de formação e mentoria de um programa de mentoria de desenvolvimento humano que vamos lançar no próximo ano e que foca em pessoas que sejam jovens nem, ou seja, não estão a estudar ou a trabalhar, e também para pessoas que estejam a passar por uma fase de mudança profissional, ou seja, desempregados ou com condições financeiras, baixos rendimentos e que queiram dar aqui um novo rumo à sua vida. Este programa de mentoria vai ser focado no que nós chamamos e a nossa missão, que é a construção de uma comunidade de senhores praticantes, pessoas que arrisquem, que queiram trabalhar mais o seu autoconhecimento, autorrealização e também as conexões, as ligações interpessoais. E neste programa as pessoas vão ter a oportunidade durante cerca de 6 meses, é um programa online que vai culminar no evento presencial, de desenvolverem o seu projeto de vida. E vão ter ao par delas várias sessões de capacitação, com pessoas da área da psicologia, serviço social, gestão, marketing, entre outras, e também vão ter a oportunidade de estar junto a oradores, pessoas inspiradoras que vão partilhar a sua história, que vão ajudar também algum apoio em termos de mentoria, de capacitação, para que elas possam acreditar mais em si, tenham mais autoconfiança, que possam olhar um bocadinho mais para dentro, e que seja um trabalho de grande desenvolvimento humano, mas também profissional e pessoal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Constância promove entre os dias 17 e 19 de dezembro o mercado de Natal, visando atrair a Constância e em especial ao seu centro histórico visitantes e consumidores que na época natalícia procuram ofertas genuínas e diferentes. O mercado de Natal, cujas inscrições estão abertas até ao próximo dia 30 de novembro, pretende dar a conhecer o artesanato, os produtos e doces locais e regionais, antiguidades, entre outros, que possam ser sugestões de prendas e ofertas. Podem inscrever-se para participar todas as pessoas singulares e coletividades legalmente habilitadas para o exercício da atividade. A inscrição no mercado de Natal é obrigatória e deverá ser feita em impresso próprio disponível no site do município de Constância e enviado por correio eletrónico ou entregue presencialmente na recepção da Câmara Municipal de Constância até 30 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pela primeira vez, a Junta de Freguesia de Chãos organiza uma feira de artesanato, produtos caseiros e velharias. A feira decorre já no dia 21 de novembro, na Praça do Mercado, e deverá repetir-se no terceiro domingo de cada mês. Quem ali se deslocar vai encontrar produtos tradicionais, como as compotas ou os licores e a doçaria local, os barros e a cestaria e outros, objetos de outros tempos e artigos em segunda mão. Durante esta primeira feira haverá ainda lugar a atuação do Rancho de Santo Aleixo do Beco. A feira vai realizar-se das 9 da manhã até às 13 horas, mas a Junta pretende alargar o horário da feira de futuro. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.